Nova, bom dia, 9 horas, 11 minutos, está na hora. Professor Dr. Luís Sancho, bom dia.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Se por acaso é a primeira vez que se junta a nós, saiba, de segunda a sexta-feira, sempre depois das 9h10 da manhã, o Dr. Luís Sancho junta-se a nós para ensinar-nos um pouco sobre anatomia, fisiologia, enfim, sobre como funciona o nosso corpo. Hoje não é exceção. Sistema nervoso é o mote, não é, professor?
Exatamente. Estamos a falar da nossa coluna, da nossa espinal medula. Ontem falamos da coluna vertebral, que dá uma estrutura de proteção, e não só, dá também umas divisões que nós aproveitamos não só para a coluna vertebral, mas também para a espinal medula. Muitos dos nossos ouvintes já terão ouvido falar na zona cervical, dores cervicais, quando falamos do pescoço. A zona torácica corresponde mais ou menos ao peito e às costas, portanto, à parte que onde encontramos as costelas. À zona lombar, imediatamente inferior à zona das costelas. E depois à zona do sacro e do cóccix, muitas vezes agrupadas, que correspondem mais ou menos à zona das nossas ancas. Ora, além de dividirmos a coluna vertebral nessas regiões, também dividimos a espinal medula nessas zonas, porque, como vimos ontem, os nervos saem da espinal medula pelos buracos que se formam quando as duas vértebras estão juntas, os tais buracos de conjugação. Ou seja, entre dois buracos nós temos efetivamente uma vértebra, ou seja, é uma ótima subdivisão para um segmento da espinal medula. E, portanto, nós vamos dar o nome a essas regiões da espinal medula, exatamente o mesmo nome que damos a cada uma das vértebras, e que é, normalmente, uma letra e um número. C para cervical, e que vai, então, de 1 a 7. Então, 7 vértebras cervicais são 7 porções da espinal medula. 12 vértebras torácicas, que são exatamente as que o número dos pares de costelas, 5 vértebras lombares e depois a região do sacro, que é uma coisa especial, que são 5 vértebras fundidas num osso só. E essas divisões vão ser muito práticas, porque também vamos ter nervos a sair dessas regiões e, portanto, também vamos nomear os nervos com esses termos, C0, C1, C2 e por aí fora. Portanto, a anatomia e a fisiologia misturam-se exatamente e os dois sistemas nós aproveitamos o sistema ósseo também para nos ajudar a perceber um bocadinho melhor o sistema nervoso. A espinal medula estende-se desde a base do nosso crânio, portanto ali onde a coluna se junta à cabeça, até ao início da região lombar. Portanto, uns 30, 40 centímetros vai ser proporcional à nossa altura. A partir do início da zona lombar, formalmente já não temos a coluna vertebral, mas temos ainda vários nervos que descem aí e vão sair um bocadinho mais nas regiões mais inferiores. Por causa disso, por já não parecer assim um tubo, como parece a espinal medula, parece uma cauda de um cavalo. Portanto, vários fios pendentes, fios, são nervos. E essa zona chamamos a cauda equina, a cauda do cavalo. É como se já há pessoas que têm o rabo de cavalo na cabeça, bom, todos temos uma espécie de rabo de cavalo na extremidade da nossa espinal medula. Claro que esta é constituída por nervos que vão abandonar a coluna vertebral na região lombar e sagrada.
Perfeito.
E penso que hoje seria esse conteúdo que falaríamos.
Sempre a aprender. Por isso, doravante, se alguém chegar à nossa beira a dizer que vem do médico e tal e tem um problema na L1 ou na C2, já sabemos do que está a falar.
Temos é que ter cuidado, porque às vezes o problema é na vértebra, outras vezes o problema é no nervo, portanto. Mas isso também se nota muito bem.
Nota muito bem, salvo seja para quem entende o assunto, não é, professor?
Pois, sim, exato. Mas o tipo de sinais e sintomas que provocam são diferentes. Uma razão simples é quando o problema é na vértebra, a dor, todos os sintomas vão ser normalmente na região afetada. Se porventura for o nervo, os sinais e sintomas vão se sentir principalmente na zona que esse nervo inerva.
Uhum. E infelizmente
pode ser bem longe das nossas costas.
Uhum. Estava eu a pensar, eu nem sei como articular isto, mas infelizmente perdemos todos uma grande amiga para o cancro, exatamente localizado numa dessas C qualquer coisa.
Pois...
Também adoece estas partes do nosso corpo, não é? Obviamente.
Todas as células que se reproduzem correm sempre o risco de desenvolver uma mutação e de dar origem a uma neoplasia. O facto de nós não termos muito mais do que aquelas que temos, e acreditem que poderíamos ter muito mais do que as que temos, deve-se muito à eficácia do nosso corpo em conseguir ir filtrando, ir combatendo essas células desviantes. Infelizmente, nem sempre é possível, por vários fatores, ou porque o fator que a causa é muito agressivo e causa as mutações com intensidade e, portanto, o corpo não tem tempo de reparar, ou o próprio corpo está, de alguma forma, debilitado, ou às vezes não é invulgar, por exemplo, que essas células escapem à imunovigilância, porque elas, muitas vezes, para todos os efeitos, continuam a ser células do nosso corpo e, portanto, disfarçam bem.
Dr. Luís, numa altura em que a grande maioria, digo eu, a grande maioria se sente esgotado, cansado, estressado, desvitalizado. Como é que nós podemos saber se temos algum problema de saúde ou são as condições inerentes à nossa humanidade em 2020?
Olha, isso é uma questão fantástica, mas nem com uma bola de cristal eu lhe sei responder a isso. É verdade que, efetivamente, os dois lados da equação que mencionou colaboram muito. É muito difícil perceber isso. Aliás, muita boa gente só descobre que tem, efetivamente, algum problema de saúde na sequência de algum tempo a achar que é o ambiente. E, às vezes, o contrário. Muita gente sente mal e acha que tem um problema de saúde, quando na verdade o que tem é um mau ambiente, um ambiente estressante, uma coisa desagradável. É muito difícil responder a essa questão. O nosso médico de família deveria ser o nosso principal aliado nessa exploração, tentarmos perceber com ele, que efetivamente tem informação e experiência que lhe permitirá perceber algumas coisas. Eu dou-lhe um exemplo. Eu, numa fase da minha vida, tinha um conjunto de problemas e todos eram motivados pelo meu excesso de peso. Eu andava cansado e frustrado também com o trabalho e não só, e com as relações sociais, porque basicamente estava a dormir mal, porque estava a fazer a apneia do sono, porque tinha excesso de peso. Isto é só um exemplo muito básico de como às vezes um fator só pode revelar-se em vários aspectos.
E assim, de segunda a sexta.
Se temos uma nutrição inadequada, se temos um ambiente que nos exaspera, se temos más relações pessoais, pois com certeza são fatores que se interrelacionam e que podem prejudicar a nossa saúde física, psicológica, social, etc.
Então vamos lá aproveitar o início do outono para algumas mudanças positivas na nossa vida. Professor, é o fecho. Mais alguma coisa a acrescentar?
Não, é todo desejar a todos um ótimo outono. Isto é uma estação do ano que costumava ser tão querida aos portugueses, não é? A época de fazermos das castanhas, do vinho, das festas, a seguir às colheitas e às vindimas. E eu gostaria muito que assim continuasse a ser e deixasse de ser só assim uns espacinhos para festas estrangeiras. Eu não sei, depois um dia a gente conversa sobre isto.
Bom dia, bom trabalho e até amanhã, Dr. Luís.
Muito obrigado a todos os nossos ouvintes também, um ótimo dia e sempre em segurança, sempre respeitando as normas da DGS para preservar a nossa saúde. Sometimes I forget who